Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje começaremos o capítulo 5, Valiosos Apontamentos. E está sendo muito valioso esse nosso estudo, esse nosso contato com essas informações que são renovadoras para todos nós. Então, nós paramos no capítulo passado falando da questão desse sonho, quer dizer, que a Zumira, coitada, sentia como pesadelo, né? Que era a questão da Odila desencarnada, levando-a ao local em que o filhinho desencarnou. Então, estava causando um grande sofrimento, né? Vimos a questão do pensamento e acabamos, no programa passado, Clarêncio, junto com o grupo, Hilário, André, indo para a praia. E vamos ver que valiosos apontamentos essa excursão desses espíritos vai trazer para todos nós. Alcançáramos a orla do mar em plena noite. Já tem alguma coisa diferente, porque até a época em que o livro foi escrito, e o livro foi escrito em 54, né, foi a publicação dele, não havia essa possibilidade de praia noturna. Hoje aqui, estamos falando da gravação, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem iluminação, temos quiosques, e algumas praias oferecem essa possibilidade da criatura até ter passeios e tudo isso, né? Mas não é muito comum. O comum mesmo é se aproveitar o sol para usufruirmos dos benefícios marítimos, né? Mas aqui, nesse caso, os espíritos estão indo à noite à praia. E ele nos diz: a movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciãs, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além, e o ar efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade era muito diverso. Brisas refrescantes sobravam de longe, carreando princípios regeneradores, insuflando em nós delicioso bem-estar. Então, aqui a gente já está começando a observar o trabalho espiritual sendo feito no mar. Ele não está dizendo aqui anciãs, mulheres, crianças, né? Sendo conduzido por amigos espirituais, lamentos de alguns enfermos, algumas pessoas que estavam reencarnadas saindo do corpo físico e encontrando outras pessoas ali, perto da praia, e ele diz que é uma diferenciação do ar que era respirado na cidade do ar que é respirado ali no mar, à noite.
Inclusive, até no livro Voltei, de Frederico Figner, quando ele vem contando o desencarne dele passo a passo, ele também é levado para a praia e ele descreve, né, que está lá o doutor Bezerra, uma equipe de espíritos, aguardando vários espíritos que estão sendo desencarnados, né, aí pela cidade, e estão sendo levados para lá para fazer um grupo para depois ir para a colônia. E a gente vê que o mar, ele é o maior repositório de organismo vivo do planeta.
Isso.
Nada tem maior concentração de coisas vivas do que o mar, né? Porque embora a gente não esteja ali, muitas vezes a gente não vê a olho nu, mas a quantidade que tem de organismos ali, micro-organismos, é uma coisa assim impressionante.
E o plâncton marinho, né? Que é resultado desse ar, então a atmosfera é saturada, né? E observe, ainda mais à noite, porque é muito, eu achei muito lindo a questão da noite, Berenice, porque assim, né? Durante o dia, se vai para a praia, é para tudo, né, gente? Então, tem os nossos pensamentos, as aspirações e tudo. Nós até colocávamos, né, que aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem. Mas é interessante que mesmo a atividade no mar à noite é muito rara, é só no verão muito forte, um grupo muito pequeno de pessoas que vão tomar banho de mar à noite. Quase sempre as pessoas passeiam, né? Aproveitam a aragem e é uma coisa assim mais curta. Então, na verdade, é natureza e espírito. Então, a gente vê que é uma pureza ali, né? Para ser trabalhado.
É interessante, nós aqui no Rio de Janeiro, nós podemos lançar essa pergunta. Quantas vezes nós, todos nós, né, que estamos ouvindo isso aqui agora, nós vamos buscar o benefício do mar.
Do mar, é.
Quantas vezes ao longo do ano nós vamos à praia dar um mergulho? Seja a hora que for, nós vamos passear. Todo mundo no verão aqui é um calor danado. Quantas vezes de noite pegamos um ônibus, pegamos o carro e vamos passear na orla?
Sentar,
colocar os pés na água para dar uma refrescada. Porque refresca. Mas a gente faz isso. E olha, isso é um programa muito barato.
Isso, é,
você sair mesmo...
É acessível.
Exatamente. E dar um mergulho,
né?
Exatamente. E nós aqui no Rio, nós temos um privilégio muito grande, porque nós temos muito mato.
Nossa orla, né?
Nós temos a mata, nós temos o Jardim Botânico, nós temos aí o Alto da
Boa
Vista, né? Nós temos vários parques ali na Barra, no Recreio, e parques assim de reserva, né, natural, que não foi nada replantado, é tudo reserva natural. Nós temos o mar. E quantas vezes nós aproveitamos isso? E as pessoas que nos ouvem, que eu sei que tem muitas pessoas da região serrana, quantas vezes tem cachoeiras e a gente acaba que não vai se beneficiar da água, né? Porque a água, ele é o maior condutor de energia que existe no planeta. E como nós estamos vendo aqui, os espíritos utilizam a natureza.
Exatamente.
Então, o que nós estamos usufruindo da natureza em nosso benefício?
E temos de graça, né, gente? Então, vamos lá. O oceano é miraculoso reservatório de forças, conforme Berenice falou e Clarence está colocando para nós. Até aqui, muitos companheiros do nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da Terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Quer dizer, durante o sono, esses companheiros podem ser beneficiados sendo levados ao mar. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias dos seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada? A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associado aos fluidos de matéria mais densa.
Vamos aproveitar muito a nossa
Exatamente.
Natureza. Vamos criar o hábito de ir à praia. É importante. Ah, mas às vezes a pessoa fala que é muito tumultuado. Então, vai no final do dia.
Exato.
Principalmente nós que temos o horário de verão, que 8 horas da noite a
Exato.
Praia está ainda muito clara. Se não quiser ir durante, realmente, de manhã, uma
final
parte,
de semana, né? Assim, é muito
isso.
cheio.
sabe? Mas vai no final do dia, no final do dia.
À tarde, com
exatamente.
Certeza diminui.
Olha, eu, muitas vezes eu chego na praia, tipo 6 horas da tarde. Aí você chega 6 horas da tarde, tá o sol, aquele sol bem fresquinho. Você dá um mergulho, tá tudo com tranquilidade. Nós temos, assim, uma praia aqui no Rio, assim, muito grande, uma vasta, é muito vasto, né? A nossa orla. Dá para ir com tranquilidade. E também visitando as matas, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de fotografia. E nós somos amigas no Face e ela vai muito na Floresta da Tijuca. Ela posta umas fotos, às vezes, de uma formiguinha, de uma folha. E olha, é um mundo, é um universo que você descobre se você entrar com os olhos de ver. Então, às vezes, ela manda umas fotos, assim, belíssimas e de coisas que nós não daríamos atenção, coisas insignificantes. Às vezes, uma folha morta caída no chão, ela consegue fotografar e passar para a gente uma coisa belíssima. Então, fica aí a dica, né, da gente ir para um passeio desse com os olhos de ver.
Esse momento é um momento de contemplação e acaba virando aquela colocação do louvor, não é? Que é aquela prece de louvor, que quer dizer isso, né? É eu gritar, Deus, não, mas naquela hora em que eu observo uma folha e eu fotografo, nesse momento, eu estou louvando a obra de Deus, né? Eu estou contemplando, eu estou me integrando. E isso é um exercício de saúde mental, né? E de elevação mesmo, espiritual, né?
É.
Aí ele coloca: passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúpito dorsal à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Vamos perceber que essa dama, ela estava encarnada, durante o sono físico ela é levada e ali é feito um trabalho de refazimento, né? Clarencio deixou-nos por momentos, conversou algo com um amigo a pequena distância e regressou informando: trata-se de irmã de nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose a fim de obter a assistência que lhe é necessária.
Veja, que coisa interessante.
Muito bom, né, gente?
E como a gente deve se preparar para dormir. Orar para dormir, pedir para que os mentores venham, que a gente esteja em companhia deles. É muito importante, gente, a gente ter essa vontade.
Isso.
Porque muitas vezes a gente quer que os benfeitores nos ajudem, mas a gente não cria nenhum clima para que isso aconteça, né? Então, que a gente tenha a alegria de dormir na certeza de estar com esses benfeitores. Eu tenho uma amiga que ela também tem câncer. E ela recebeu até uma orientação espiritual, porque ela teve um câncer muito agressivo, e acaba que está levando, né? Os anos se passaram, e os mentores, até ela recebeu uma orientação espiritual, dizendo que ela está fazendo um tratamento no mundo espiritual com determinadas propriedades químicas que ainda não existem. Ainda não foram descobertas aqui determinados tratamentos, porque ela ainda é uma peça muito útil no trabalho, né? Então, por conta disso, ela está tendo uma moratória e ela tem esse tratamento no mundo espiritual. E é o privilégio dela? Não, isso está para todos, né? Mas a gente precisa se colocar a essa disposição também.
Exato, porque eu queria receber, né? E aí ele colocou, André coloca assim: mas, Clarencio, esse tipo de trabalho pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? André, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta. E, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório da carne, em que a mente se manifesta. Que beleza, né?
Gente, isso é uma coisa linda. Para a gente ver, ter a certeza de que os benfeitores, eles querem muito nos ajudar. Existe uma disponibilidade de ajuda incrível. Quem é que atrapalha? Nós.
Nós, exatamente.
Porque muitas vezes nós temos uma doença e nós não queremos ficar bom daquela doença. Muitas vezes a gente, na nossa intimidade, a gente quer manipular as pessoas com a nossa doença. Muitas vezes nós já sabemos sobre o valor da prece, de preparar para dormir, e podemos fazer aqui uma avaliação mental. Você se prepara para dormir? De verdade? Mas você sabe sobre isso? Ou é a primeira vez que você está ouvindo? Né? Porque quantas vezes a gente escuta, mas não faz. E aqui a gente está vendo os benefícios. É uma pessoa que está dormindo. E ela está sendo beneficiada. É um privilégio dela? Ela foi escolhida por Deus só porque ela é ela? Não. Isso está para todos nós.
Isso. E aí ele continua, né? André, nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso do nosso plano conseguirá tão somente angariar e reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão.
Isso, porque muitas vezes também, às vezes as pessoas desistem, falam, mas eu já rezei tanto, não adianta.
Exato. Não vou ficar curado, né?
Mas o que é a cura, de verdade? Às vezes eu escutei o Divaldo falando, ele tem um seminário chamado Cura e Autocura.
Excelente.
E um outro chamado Cura e Curar-se. Muito bom, esses dois seminários estão disponíveis na internet, muito bom mesmo. E ele diz que ele conhece pessoas doentes que são mais saudáveis do que pessoas não doentes. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma enfermidade no corpo, mas ela é uma pessoa saudável. E outras não têm nenhuma enfermidade, mas é uma pessoa doente. Então, o que, que você quer ser, na verdade? Porque a doença do corpo, muitas vezes, é apenas um limitador. É apenas um momento que nós estamos expurgando as nossas provas. Às vezes, é um grande bem que nós temos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem o fígado extremamente sensível. Mas muito, muito sensível. Ela agradece demais. Porque ela fala, olha, se não fosse esse meu fígado sensível, eu acho que eu seria uma glutona e uma beberrona.
Olha.
Mas como ela é muito sensível, ela tem enxaquecas profundas, então ela tem que ter uma alimentação toda regrada, sem gordura, sem nada. Até quando ela toma floral, que o floral vem às vezes com álcool, ela tem enxaqueca. De tão sensível ela é ao álcool, né? Então, provavelmente pode ter sido um espírito alcoólatra do passado.
Isso.
E ela agradece muito isso, porque ela fala que ela não que pela boca ela não se distrai.
Exato.
Porque qualquer coisinha que ela saia da linha, por menor coisa que seja, ela já fica com enxaqueca que nada passa a dor de cabeça dela. Então, é uma pessoa que compreende as limitações do corpo, né? Quantas pessoas diabéticas não respeitam a diabetes e sofrem bastante, né? Quando essas doenças são doenças disciplinadoras, que vêm justamente para disciplinar, para organizar, para expurgar, tem um motivo a doença. Então, nós temos que buscar sempre a cura, sim, porque nós temos que cuidar do corpo, mas quando a cura não é possível, que a gente procure se harmonizar com a doença, se harmonizar com o processo da doença, sem agravar, porque quando nós agravamos uma doença nossa, nós somos considerados, sim, como suicidas indiretos. Então, nós não podemos agravar nenhum tipo de doença e nós temos que seguir realmente essa linha. Tem um estudo do Altiv, que eu até já falei em livros passados aqui, que uma vez perguntaram para ele determinados remédios que causam doenças, né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença de um órgão, aí toma o remédio, aí o remédio causa doença no outro órgão. Aí a pergunta era, quando a pessoa toma um remédio e que causa doença em outro órgão, danificando o órgão, isso também fica registrado no perispírito e na próxima reencarnação a pessoa nasce com aquele outro órgão danificado? E a resposta, gente, eu fiquei encantada com a resposta. O Altiv falou que dependia da intenção da pessoa que toma o remédio. Quando uma pessoa toma um remédio querendo a cura, querendo a organização do corpo físico que se estabeleça, quando ela quer tomar aquele remédio para ela ficar livre, né, dos cuidados, que ela quer a independência, ela quer a melhora, de fato, as coisas, mesmo quando ela toma um remédio que prejudica um outro órgão, aquele órgão não afeta o perispírito e não compromete a reencarnação a próxima. Agora, quando a pessoa toma um remédio querendo ficar doente, querendo manipular as pessoas com a doença, o hipocondríaco, que ele sente um prazer em depender dos remédios, de falar que depende dos remédios, ou seja, ele se compraz da doença, aí sim ele compromete o perispírito e o órgão para a próxima reencarnação. O que a gente aprende com isso e de acordo com o que a gente vem estudando até agora nesse livro Entre a Terra e o Céu? O que vale é a intenção.
Isso, sempre.
A intenção, quando nós, mesmo doentes, mesmo lá mal mesmo, a gente tem a intenção de ficar bem, a intenção de não sobrecarregar o outro, né, o parceiro, ou quem quer que seja, esteja cuidando da gente, quando a gente não quer sobrecarregar, a gente tem um crédito. Agora, quando a gente usa a nossa doença para manipular, para sobrecarregar as pessoas, muitas vezes até para evitar o trabalho, né? Eu conheço pessoas que se compraz na sua doença para não ter que trabalhar, para não ter que ficar independente. Então, está sempre dependendo de alguém. Ora, com isso, a pessoa está se comprometendo muito mais espiritualmente, né?
Às vezes, entra em licença, aposentadorias, né? Questão assim. E aí, o André fica perguntando assim, mas quer dizer, então, que ela, já que não vai ficar boa, se habilita apenas a morte calma? O Hilário que perguntou. E aí, o Clésio falou justamente, com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as discussões até aqui, noite a noite, habituar-se-á, com o entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o trânsito da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa libertação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Olha só, gente, o fato dela ser atendida, quanto bem vai trazer para ela, para a família que vai vê-la mais calma, para o ambiente, tudo vai melhorar. Então, que a gente possa, nesse dia, nessa noite, né, aproveitarmos e pedirmos aos bons espíritos, me leva para refazimento, né? Me ajuda a compreender, me ajuda a me orientar melhor, para que eu seja uma bênção para aquelas pessoas com quem eu convivo, não é, Brenice? A gente
precisa
trabalhar.
Isso, e pedir, isso que você falou, né? Se a gente está sem fé, se a gente está sendo incrédulo, vamos pedir a Jesus, pedir aos nossos benfeitores, Senhor, nos ajuda, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda para eu compreender, me ajudam a entender a vida e entender a morte. Me ajuda. Quando a gente pede isso, os benfeitores vêm em nossa ajuda, com certeza. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.